DW Noticiário.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a sua voz da Alemanha. O meu nome é Taina Mansani e eu apresento os destaques que marcam esta quarta-feira, 20 de setembro de 2017. A seguir as notícias. No Quênia, as tentativas de intimidar os juízes do Supremo Tribunal após anularem a reeleição do presidente Uhuru Kenyatta foram de natureza ilegal e selvagem, dizem membros do judiciário do país nesta terça-feira. Do lado de fora do tribunal, os partidários do governo protestavam, exigindo a remoção dos juízes. Petições já foram solicitadas à Comissão do Serviço Queniano, que reclamam má conduta e parcialidade ao convocar novas eleições no país, agora marcadas para 17 de outubro. Kenyatta chamou os juízes do Supremo Tribunal de criminosos e advertiu ações contra o sistema judiciário caso seja reeleito no próximo mês. O Fundo Soberano de Angola alcançou em 2016 um resultado líquido de 44 milhões de dólares e uma redução de despesas operacionais de 40% comparativamente a 2015. Em comunicado de imprensa, o fundo refere que foi realizada uma auditoria que realça o alcance de lucros pela primeira vez em menos de 4 anos do início das operações. Para José Filomeno dos Santos, filho do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, os ganhos de capital dos ativos do fundo confirmam um progresso inquestionável na implementação da política de investimentos traçada pelo executivo angolano. Citamos. Em Moçambique, o diretor de um dos principais institutos de pesquisa independentes alertou para a intolerância política que os seus investigadores enfrentam no país. Salvador Forquilha, diretor do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, referiu que a intolerância política e a aversão a quem pensa diferente têm caracterizado o país nos últimos anos. Ele acrescentou que, se no início da década de 90 o país parecia dar passos importantes na valorização das liberdades individuais e coletivas, é difícil dizer o mesmo em relação aos últimos 10 anos. O presidente da República Centro-Africana, Faustin Archange Touadéra, reivindicou nesta terça-feira um reforço substancial da Força de Manutenção da Paz, da Organização das Nações Unidas para garantir a segurança no seu país. O apelo foi feito durante uma conferência de imprensa à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Na Guiné-Bissau, os órgãos de comunicação social públicos cancelaram a greve de 3 dias que deveria ter início nesta terça-feira, depois de terem chegado a um entendimento com o governo. O sindicato, que representa os jornalistas e técnicos de comunicação social de várias empresas estatais desse ramo, tinha anunciado uma greve de 3 dias para reivindicar equipamento para os órgãos de comunicação social do Estado guineense, além de um ajuste salarial e formação. Num discurso agressivo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta terça-feira como única solução destruir totalmente a Coreia do Norte. É hora de a Coreia do Norte perceber que o fim de seu poder nuclear é o único futuro aceitável, disse Trump na sua primeira intervenção perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que se iniciou esta terça-feira na sede da organização em Nova York. Um terremoto atingiu o centro e a capital do México nesta terça-feira, causando pânico na cidade de cerca de 20 milhões de habitantes. As autoridades já falam em mais de 140 mortos. A tragédia acontece justamente no dia que marca o 32º aniversário do devastador terremoto de 1985. No Brasil, um juiz federal de Brasília aceitou uma queixa contra o ex-presidente brasileiro Lula da Silva, já condenado em primeira instância pelo caso Petrobras, por suposto delito de corrupção passiva, informaram fontes oficiais na terça-feira. Segundo esta queixa, Lula, que governou o Brasil entre 2003 e 2010, editou, em troca de alegados subornos, uma medida legislativa para favorecer empresas do setor automóvel. A terminar o desporto. Pelo Campeonato Alemão de Futebol, o Mönchengladbach venceu o Stuttgart por 2-0. O Schalke perdeu frente ao Bayern de Munique por 0-3. O Augsburg venceu o Leipzig por 1-0. E o Wolfsburgo empatou com o Bremen em 1-1. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Após sofrer agressões físicas, modelo vai à justiça contra a imunidade diplomática da primeira-dama do Zimbábue. Acidentes de viação causam preocupação em Moçambique. Ainda em Moçambique, raparigas com lesões pós-parto receberão tratamento. Estes foram os destaques. O caso de alegada agressão da primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, a uma jovem modelo sul-africana, voltou à cena nesta terça-feira. A modelo Gabriela Engels foi à justiça contra a imunidade diplomática obtida pela primeira-dama, mesmo após as acusações de agressão contra a jovem de 20 anos. A modelo alega que a esposa do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, a feriu com uma extensão elétrica na cabeça após tê-la encontrado com seus dois filhos num luxuoso quarto de hotel em Joanesburgo em meados de agosto. Os advogados da modelo e uma organização sul-africana somam esforços para convencer o Tribunal Superior Sul-Africano em suspender a imunidade diplomática obtida por Grace Mugabe, que deixou a África do Sul após o incidente ocorrido em Joanesburgo, sem ter sido julgada. Após o incidente, Mugabe foi alvo de fortes críticas que se somam a outras polêmicas. Por sua vez, a mãe de Gabriela Engels pronunciou-se nesta terça-feira, dizendo aos jornalistas que a sua filha foi vítima de Grace Mugabe. Ela chegou ao ponto de atacar a minha filha, mas está cercada de proteção. O caso teve forte repercussão pública e estremeceu as relações diplomáticas entre o Zimbábue e a África do Sul. Os críticos do presidente zimbabueano, Robert Mugabe, pedem que sua esposa seja condenada. A rejeição também veio da opinião pública, como conta Sandra Matsienga.
I think it was not fair. As a mother, she should have dealt with her own kids rather than attack other kids, because
não foi justo. Como mãe, Mugabe deveria punir seus filhos. Eles talvez não fizessem algo correto. Então, por que atacar os outros? Deveria resolver o assunto com os seus filhos. A polêmica soma-se à imunidade diplomática obtida pela primeira-dama do Zimbábue, que deixou a África do Sul sem ser julgada. Até mesmo o partido da oposição sul-africana, a Aliança Democrática, se opõe à imunidade de Mugabe, apelando ao Tribunal Constitucional para a rejeição da imunidade. Também o grupo AfriForum, que normalmente auxilia trabalhadores brancos na África do Sul, desafia a decisão da justiça em conceder imunidade à primeira-dama contra a modelo e acusa o lado zimbabuano de tentar adiar os processos. O advogado da organização sul-africana, Wireless Spies, disse que o alegado crime é grave, de acordo com as próprias leis internacionais, e que a imunidade diplomática não se aplica neste caso porque Mugabe estava na África do Sul por questões privadas de cuidados médicos e não por tarefas diplomáticas ou de trabalho. Por sua vez, a embaixada do Zimbábue argumenta não ser obrigada a ajudar a modelo a localizar Mugabe. Esse seria o primeiro passo necessário para retirar a imunidade da primeira-dama. Na imprensa, Mugabe alegou que a modelo tentou agredi-la, que estava bêbada e tinha uma faca. Após horas de audiência em que várias pessoas foram ouvidas, o caso continua e pode durar meses até que seja concluído.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua Voz da Alemanha.
Lançamos agora a nossa pergunta do dia. Acha que os políticos devem ter imunidade perante a justiça? Como é a situação em seu país? Saiba como pode enviar a sua resposta.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Os acidentes de viação continuam a ser uma das maiores preocupações do estado moçambicano. Anualmente, registram-se em todo o país cerca de 3 mil acidentes, causando mais de 1.800 mortes. Isso corresponde a 5 óbitos por dia. Romeu da Silva conta-nos a situação a partir de Maputo.
Em Moçambique, morrem por dia uma média de 5 pessoas vítimas de acidentes rodoviários. Dados de Inater, Instituto Nacional de Transportes Terrestres, indica que no primeiro semestre deste ano morreram mais de 500 pessoas e mais de 1.000 contraíram ferimentos entre graves e ligeiros. Os acidentes envolvem mais os transportes de passageiros de longo curso. As causas são excesso de velocidade, condução em estado de embriaguez, degradação das vias, entre outras. O presidente da FEMATRO, Federação dos Transportes Rodoviários, Castigo Nhamani, acusa os motoristas de terem muita pressa a fim de fazer dinheiro extra para os seus bolsos.
Vamos propor ao Ministério dos Transportes do Interior que o excesso de velocidade seja retirado da carta de condução ao motorista, para que ele se sinta na obrigação de cumprir aquilo que são os limites de velocidade.
Os transportadores lamentam o fato de muitas estradas moçambicanas estarem degradadas.
Na zona entre Erissa e Pambara está super degradado. O pneu vai e volta, tem que trocar. Se não troca o pneu, já está a correr risco.
As falhas mecânicas por causa do uso de peças pirateadas também levantam outros problemas. O local da aquisição dos autocarros e a garantia de assistência técnica. Um dos responsáveis pelos motoristas de longo curso, Vitorino Xadreque, entende que a aquisição de autocarros deve respeitar a política de marcas para facilitar a sua assistência.
Na medida em que não se deve ter um parque automóvel com várias marcas, porque vai dificultar a assistência e a respectiva especialização na assistência dos carros. A outra questão que é preciso ter em conta é a rede de assistência que deve ser proporcional à frota. A mesma deve ser garantida pelo fornecedor, incluindo o treino dos mecânicos.
Os motoristas são muitas vezes acusados de sobrelotar os autocarros, mas estes entendem que tal facto resulta da necessidade de ter mais dinheiro para superar os custos de operação.
Porque na atual situação, qualquer sensibilidade que existe na estrutura de custos, o operador vê a tarifa como sendo o socorro para poder fazer face aos custos de exploração.
Alguns motoristas referem que a violação das regras sobre o transporte tem a ver com o fato de, ao longo da estrada nacional, haver muitos postos de controle policial e também a procura de clientes.
O mesmo carro enfrenta acima de 10 ou 15 postos policiais por uma distância de 385 km. E quanto tempo esse carro leva ao longo da via? Isto cria corrupção.
A lei de trabalho prevê um período laboral máximo de 8 horas. Se formos já carregar, hipoteticamente, durante o dia, vamos a violar uma lei de trabalho. Nós somos esticados por um lado, por outro lado, não conseguimos safar. O que vai acontecer? Corrupção.
Rumo da Silva, DW Maputo.
A fístula obstétrica é a lesão que resulta de um complicado trabalho de parto. É um problema que afeta milhares de jovens em Moçambique, particularmente em meios mais pobres. Só na província de Nampula, este ano, já houve registro de mais de 60 casos. Mas há poucos hospitais especializados nesta questão. O setor de saúde promete capacitar mais técnicos, mas enquanto isso não acontece, várias ativistas fazem o que podem para ajudar as raparigas. De Nampula, Citoilo Tchek.
Dulce Paulo tem 19 anos e quando teve seu primeiro bebê, no ano passado, houve complicações.
Tive gravidez, acho que foi a demora do parto, porque fiquei 3 dias. Daí transferiram-me para o hospital distrital de Nacala Porto. Daí nasci, depois de um tempo não controlava a minha urina. Depois, durante um tempo, fui ao hospital, apresentei. Daí começaram a dar aqueles medicamentos para poder aliviar um pouco. Mas pelo menos estou normal.
Dulce Paulo foi diagnosticada com uma fístula obstétrica depois do parto. Ela é uma das muitas moçambicanas que já sofreram com este problema. As Nações Unidas calculam que todos os anos em Moçambique ocorram mais de 2 mil novos casos de fístula obstétrica, muitas vezes causadas por gravidezes na adolescência. A Tija Damião também teve uma fístula obstétrica. Agora, recomenda às outras jovens que não fiquem grávidas tão cedo. Estarei a informar as outras dizendo que não se podem precipitar no casamento. Eu reconheço ter sido precipitada na gravidez. No tempo do parto, sofri muito. Tive complicações. A Tija Damião está à espera de ser operada. Em Nampula, no norte de Moçambique, 40 mulheres já tiveram de ser operadas a fístulas obstétricas em mais de 60 casos registados. A ativista moçambicana Fátima Momadi costuma acompanhar estas e outras jovens, aconselhando-as a irem ao médico e a fazer o tratamento.
No caso das raparigas que têm
têm fístula e essas raparigas se sentem vulneráveis. Nós conversamos com aquelas raparigas, ligamos a elas de que é um processo, mas tudo aquilo vai passar, que isso tudo tem um tratamento. Então nós fizemos encaminhamento, fizemos aquele todo acompanhamento até o dia da operação. E depois da operação nós não abandonamos aquela menina, porque ela pode estar psicologicamente com algum problema.
Mas em Moçambique e em Nampula em particular, há poucos hospitais com capacidade técnica para tratar a doença. Armando Melo, coordenador do Programa Nacional de Fístulas Obstétricas, garante, no entanto, que já estão a ser capacitadas várias unidades sanitárias para tratar estas lesões.
Preocupa-nos bastante, porque há muitos casos e estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance como governo para podermos aliviar esta dor a todas as mulheres que sofrem desta doença. Estamos já a capacitar várias unidades sanitárias a nível do país para que os colegas que trabalham nestas unidades sanitárias com componente cirúrgico possam operar as fístulas entre as pequenas e as médias.
Outra questão que preocupa a ativista Fátima Momadi é o facto de as raparigas com fístulas obstétricas enfrentarem discriminação no seio das comunidades. Momadi tenta combater isso.
Algumas olham de uma forma negativa, mas nós mostramos aquelas pessoas que olham aquelas senhoras como se não tivessem soluções. Nós mostramos a elas de que tem solução e é possível ultrapassar aquela fase em que elas se encontram.
A ativista que trabalha para a Fundação Moçambicana de Desenvolvimento Comunitário aconselha ainda as jovens a voltarem à escola, que muitas delas abandonam depois de casarem.
É preciso sermos unidos, ajudar aquelas pessoas, de que aquelas pessoas precisam muito do nosso apoio.
Sitoi Lucek, DW Nampula.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta colocada ao início desta emissão. Os políticos devem ter imunidade perante a justiça? Como é a situação em seu país? Glória Souza acompanhou as respostas dos ouvintes. Bom dia, Glória.
Bom dia. Começo pela resposta de Figueiredo Cacinda, que escreve: sou da opinião de que os políticos só podem ter imunidade diante da justiça em casos que não atentem contra a vida ou a integridade física da pessoa humana e nos casos que não envolvam desvios de dinheiro do erário público ou traição à pátria. Portanto, só em situações meramente de responsabilização civil. Agora, o que vemos em África e, em particular, em Angola, é uma aberração. Os políticos que estão no poder têm imunidades absolutas e isto fomenta a impunidade. É a opinião de Figueiredo Cacinda. Mauro Jesus, de Maputo, escreve: essa história da imunidade devia ser revista no que concerne à sua abrangência. Não podemos continuar no totalitarismo, pois daí advém a anarquia, a ditadura, prepotência, desprezo, insensibilidade para com o sofrimento dos povos. É por isso que, em Moçambique, não se consegue resolver a questão das megadívidas que implodiram a economia do país. O cidadão e ex-presidente Armando Emílio Agabusa anda aí a passear a sua classe, visto que está convicto de que nada lhe irá acontecer. Também de Moçambique, mas de Nampula, escreve-nos Luís Pios o seguinte: alguém que tem a imunidade diplomática nunca será levado à justiça. Estamos a falar da mulher do pai grande, Robert Mugabe. Quem se atreverá a tirar a imunidade da mãe grande, Grace Mugabe? Questiona Luís Pios. Essa história, se fosse noutros continentes, mas em África, esqueçam. É a opinião deste internauta. Manuela Henriques Miquissene, de Chimoi, Moçambique, diz simplesmente que acredita que não, que os políticos não devem ter imunidade perante a justiça. Mário Arcanjo Julias, da Beira, Moçambique, critica: os políticos fazem de tudo para se protegerem dos crimes e maus-tratos de cidadãos indefesos. Adelai Candé, da Guiné-Bissau, escreve: os políticos não devem ter imunidade perante a justiça, porque se hoje em dia a África está como está, é por causa dos seus próprios filhos num continente onde cada qual faz aquilo que quer, onde quase não há responsabilização por parte de quem quer que seja. Sobre a situação de justiça, no meu país é lamentável. Se hoje em dia a Guiné-Bissau está a atravessar uma grave crise política e institucional, é também por falta de funcionamento da justiça. Lafo Baldé é da opinião que todos os políticos devem ter imunidade na base da justiça, porque em África há abuso do poder. Às vezes, quando alguém fala, é preso. No meu país, a Guiné-Bissau, escreve Lafo Baldé, só os deputados da Assembleia da República têm imunidade, mas perante crimes públicos é outra coisa. Há uma Constituição em vigor. E estas foram apenas algumas das opiniões que nos chegaram, Tainá.
Muito obrigada, Glória. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Já sabem, voltamos logo mais com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia.